Os Quatro Evangelhos, Tomo 4, capítulo 1, versículos 19 a 28. Testemunho que de si e de Jesus dá a João, respondendo aos sacerdotes e aos levitas, que, a mandado dos judeus, o foram interrogar. Eis aqui o testemunho que deu João, quando os judeus mandaram a Jerusalém sacerdotes e levitas para lhe perguntarem: quem és tu? Ele confessou? Não negou. Confessou: eu não sou o Cristo. Aqueles lhe perguntaram: quem és então? És Elias? Ele respondeu: não sou. És profeta? Respondeu: não. Retrucaram-lhe: dize-nos então quem tu és, para que possamos dar resposta aos que nos enviaram. Que dizes de ti mesmo? Disse-lhes ele: eu sou a voz que clama no deserto. Endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Tinham vindo da parte dos fariseus os que o interrogavam. Assim, interpelaram-no ainda deste modo: se não és o Cristo, nem Elias, nem profeta, como é que batizas? Respondeu-lhe João: eu batizo com água, mas entre vós está um a quem não conheceis. É aquele que há de vir depois de mim, que foi feito antes de mim, de cujas sandálias não sou digno de desatar as correias. Isto se passou em Betânia, além Jordão, onde João batizava. Já recebestes explicações acerca desta passagem. Nada temos que acrescentar. O único ponto sobre o qual precisamos deter-nos é o em que João negou que fosse Elias. Primeiro, a pergunta a que ele respondeu com essa negativa prova que os judeus esperavam tornar a ver Elias vivo entre eles, mediante uma nova encarnação. Segundo, a resposta dada prova que, como sucede à maioria dos homens, João não tinha lembrança de suas encarnações anteriores. Lembrança, se ele a tivesse, houvera trazido complicações prejudiciais ao curso que deviam seguir os acontecimentos. Dissemos, como sucede à maioria dos homens, porque em casos raros e excepcionais, essa lembrança se pode verificar. Tem, então, um motivo, um fim, ou corresponde às necessidades da vida atual, ou representa uma provação por efeito da incerteza em que envolve as ideias e das saudades ou temores que às vezes infunde. Em certos casos, pode ser também uma prova evidente, assim para o encarnado, que fica em consequência predisposto a admitir a nova doutrina, como para os que o escutam e nele creem. Nos casos raros e excepcionais em que ela ocorre, essa lembrança o homem geralmente a adquire quando seu espírito se acha desprendido durante o sono, recebendo-a ele então por uma comunicação espírita do seu guia e conservando-a ao despertar por inspiração do mesmo guia. Algumas vezes é obtida no estado de vigília, mediante intuição dada ao encarnado pelos espíritos que o cercam. Quanto ao batismo d'água, já recebestes as devidas explicações nos comentários feitos aos três primeiros evangelhos. A imersão na água foi considerada em todas as épocas como um ato de purificação. Daí vem que João preparando os caminhos àquele que havia de vir, derramava água sobre a cabeça de seus discípulos, tendo em vista, com esse ato, levá-los ao arrependimento. Mas, ao mesmo tempo, como precursor, anunciava a vinda daquele que era esperado e que iria batizar com o Espírito, derrocando o império da matéria. João tinha consciência da sua inferioridade comparativamente ao Mestre, que ele sabia ser um enviado em missão superior e ocupar, junto do Pai, uma posição excepcional. Graças a Deus.